Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Expansão e hoje eu estou aqui com dois expansionistas. Esses caras aqui, além de entender também de expansão, entendem de proteção de marca, proteção de sonho, vai ser um bate-papo muito legal. Mas antes de começar, curta, comente, compartilhe, mande para o teu sócio, mande para o empresário que você conhece, mande para os seus colaboradores, mande para os seus fornecedores, porque todos querem fazer seus negócios crescerem e não adianta crescer sem a proteção correta sobre a tua marca. Esse podcast aqui, além de ser um dos mais ouvidos do Brasil, é um podcast onde só tem gente que pensa fora da caixinha. E para acompanhar esse episódio, eu chamo aqui a presença e o agradecimento, primeiramente, meu amigo Aguinaldo. Aguinaldo, seja muito bem-vindo. Ele já vai se apresentar. E meu amigo Brenão, seja muito bem-vindo. Breno veio importado lá do Rio de Janeiro. Chegou hoje, aí. Né?
Cheguei hoje.
Muito bom. Vamos lá, vamos começar esse episódio aqui do Papo de Expansão. Tô com a minha colinha aqui. Vamos começar com o Aguinaldo, depois eu vou passar para o Breno. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos.
Obrigado, Dema.
Antes de mais nada, eu quero conectar com vocês sobre a história aqui de como que eu conheci essas duas figuraças aqui. Além de empresários, o Aguinaldo, especialmente, nós fizemos uma palestra, né, Aguinaldo? Lá em Cuiabá, na Know-How, com o nosso amigo Felipe. E a palestra que nós fizemos, a gente ficou no hotel.
No mesmo hotel.
E ali, cara, você imagina aquele grupo de palestrantes, cada um fez uma palestra em um determinado momento, mas nós estávamos ali, o café da manhã, o almoço e a janta juntos. E, cara, foi só risada, né? A gente deu muita risada ali, porque tinha sempre uma pessoa contando umas piadas lá. Cara, e viramos amigo, falei, o que você faz? Ele falou, cara, eu protejo o sonho. Já gostei com o posicionamento dele. O que você faz? Ah, não, eu coloco um tijolo em cima do outro. Não, cara, eu construo a Catedral de Notre Dame. O cara é pedreiro, mas o cara... cara, o que você faz? Não, protejo o sonho. Eu já gostei, já.
Eu já gostei também. Pode passar o cartão.
Muito bom, muito bom. Aguinaldo, conta um pouco quem és tu.
Cara, eu sou empreendedor, como muitos outros que vão estar escutando esse podcast aqui também são. Tenho sonhos grandes e acredito que cada nome de cada negócio, que lá atrás quando eu era criança, quando eu tinha meus 10, 12 anos, brincava de carrinho e queria construir um pequeno negócio, eu dava nome para os meus negócios. Então isso volta, vem para hoje e olha assim, cara, primeira coisa que o empreendedor dá é o nome para o sonho dele e depois ele constrói o sonho. Tá? Então o Aguinaldo é um empreendedor que ama empreender e principalmente gosta de ajudar o empreendedor a proteger aquele nome dele lá que ele plantou e que vai representar toda a história, toda a jornada dele e depois vai ser uma marca de sucesso, como você viu o papo de expansão. Né? Sou gaúcho, sou pai do Lorenzo e hoje minha principal especialidade realmente é ajudar empreendedores de diferentes tamanhos a proteger seus negócios, tanto com registro de marca, como também com a parte de propriedade intelectual como um todo, direito autoral, né? Nesse segmento aí.
Muito bom, muito bom. E Brenão, conta quem és tu, meu amigo?
Bom, eu sou o Breno Freitas, marido da Daniele, servo de Deus, pai do Lucas e do Vinícius. E eu sou um cara que sempre tive uma mente voltada para a realização de grandes feitos. Eu nunca me senti cabendo no lugar onde eu estava. Meu mindset é sempre algo
acima.
Além, sempre acima. Então, um pouco do que eu vou falar aqui hoje, que é um método de gestão eficiente que faz as pessoas, as empresas crescerem, eu tirei essa ideia desde o tempo que eu era garçom, que eu servia mesas e eu comecei a observar o tempo de mesa, o tempo de rotatividade e o que fazia as pessoas ficarem mais ou menos tempo no restaurante em que eu trabalhava, que era o restaurante de uma pousada. E o quanto que aquilo impactaria no final do mês, no faturamento daquela empresa. Então comecei a observar isso e criei uma fórmula que eu chamo de fórmula de faturamento extraordinário.
Uau!
E aí essa equação é a equação que norteia todo o meu método e que fez os meus clientes aí em 2022 somarem mais de R$1 bilhão em volume de expansão.
Caramba, só tô com gente grande aqui, meu. Mas vamos lá, nós vamos querer entrar um pouquinho mais sobre a questão de proteção de segurança nos negócios. Eu quero falar com você agora, Aguinaldo. Me fala uma coisa, qualquer um pode fazer um registro de marca?
Tecnicamente sim, qualquer pessoa pode fazer. O problema está em não que qualquer pessoa pode fazer, é a pessoa ter o conhecimento necessário para avaliar se aquele nome que ela quer representar o sonho dela, ele é viável para o registro. Essa é a maior dificuldade hoje do pequeno empreendedor, que ele não tem o conhecimento técnico E às vezes tenta fazer o registro de marca e dá na trave lá. Ou o grande empresário, o empreendedor que busca um profissional que não entende muito de construção de name, de marca. E faz uma análise, às vezes, errada lá e acaba dando na trave. Então, hoje, qualquer pessoa, com um procurador, com um advogado, com uma empresa especializada, pode fazer o registro e sozinho também. Mas a complexidade de fazer sozinho é entender da legislação que há por trás ali, que regulamenta qual marca pode ser ou não registrada. Porque, na verdade, a marca não é ser dono da marca, né? O que muitos não entendem é que existe uma legislação que regulamenta o direito de uso na marca e você tem uma concessão de 10 anos. Sobre um determinado nome que vai representar teu sonho, teu negócio, e aí você tem direito de uso exclusivo por até 10 anos nos segmentos que você protegeu.
Mas depois de 10 anos?
Depois de 10 anos, você renova esse processo e vai por prazo indeterminado. Cada 10 anos você vai renovar, você pode ficar 100 anos dono de uma marca. Então ela é um ativo muito importante para o negócio.
Mas se a gente fala de uma Samsung que está no mundo inteiro, ela tem que fazer o registro de marcas no mundo inteiro?
Todos os países.
Todos os países. Uau.
Hoje nós temos uma facilidade que há anos não tinha, que o Brasil faz parte da Convenção de Madrid, então onde através do próprio NPI do Brasil eu consigo conectar e fazer registros em todos os países que fazem parte do Acordo de Madrid. Porém, ainda hoje ele é um pouco oneroso para o pequeno, né? Mas para quem pensa em expandir, ele tem que ter esse olhar internacional. É, a gente pega muito na empresa empreendedores que tem uma marca aqui no Brasil e quer expandir, a gente vai fazer um estudo a nível internacional daquela marca se está disponível em outros países e tem países que não está.
Né? Fantástico.
Então isso é importante. Peguei um cliente esses dias que ele tem uma marca muito legal no Brasil, que está indo em processo de registro aqui, e ele quer expandir para o Japão. No Japão essa marca não pode, já tem registrado lá. Então ele vai ter que usar um outro nome naquele país. Uhum. Então isso é estratégico no processo quando se pensa em expansão. Né?
E você sabe que quando a gente fala em expansão, Breno e Aguinaldo, eu trabalhei muito tempo na Unilever. Uhum. Na Unilever, eu trabalhei pouco tempo, perdão. E aí na Unilever, o pouco tempo que eu trabalhei foi muito profundo. Meu papel ali era expandir a área B2B de sorvetes da Kibon. E a Kibon, a Unilever é muito grande, a Unilever ela compra empresas. Então naquela Sim. época, ela comprava a principal empresa de sorvete da Argentina, a principal empresa de sorvete do Uruguai e assim por diante. Quando nós fazemos expansão internacional, que não é o que eu quero focar aqui no bate-papo, você tem duas opções. Ou você leva o teu nome ou você utiliza o nome local que você está comprando. A Unilever optou por cada país não levar o Kibon, levar o nome da empresa que é local. Então você vai lá para a Colômbia, tem lá o sorvete X, eu não me lembro agora, que é o mesmo coraçãozinho vermelhinho do sorvete Kibon, mas é o nome local. Nome. E soa-se estranho, mas soa-se inteligente. Porque o cara fala, por que eu vou ter que construir outra marca? Vou ter que convencer outra marca e assim por diante. Então Sim. você expande utilizando uma marca que já é conhecida no local. Mercado. É. E é bem provável que já deve ter os seus registros, correto?
Sim, com certeza. E hoje, para o empreendedor que pensa em expansão Brasil aqui, é importante ele olhar para a marca, né? Como você falou, trabalhando em restaurante. O cara que tem um restaurante, ele pode ter um restaurante local. Mas hoje ele é muito fácil encontrado a nível Brasil pelo Instagram, Facebook, redes sociais. Se ele estiver usando um nome sem saber que é uma marca registrada, ele está correndo um problema. E se aquele negócio dá certo, ele quer estender para uma franquia e ele não tem uma proteção de marca... Imagine depois, ele tem que reestruturar toda aquela história que ele tem antes.
Você sabe, eu acho que falta um pouco no empreendedor brasileiro mais autoconfiança, sabe? Porque as ideias são boas. Todo grande negócio parte de uma ideia central. E se você não registrar essa ideia, se você não der atenção a isso, ela vira... De qualquer propriedade, né? Eu fui dar uma palestra na Disney agora em abril e lá eu conheci um case muito interessante. O cara teve o empresário brasileiro teve uma baita de uma ideia dentro do negócio dele, do business dele, onde ele tinha uma metodologia de encantamento do cliente diferente e que não era a função do não era o core business dele, mas ele tinha um transbordo ali, um manual de encantamento muito bem feito. E isso acabava produzindo mais faturamento para ele. Só que ele não registrou a ideia desse serviço Plus Premium de atendimento e outro concorrente observou a ideia e registrou primeiro.
Caramba.
É. E o cara perdeu um negócio por causa disso. Então, isso é muito importante.
E quando se fala em nome, que muitos pequenos empreendedores que vão estar escutando esse podcast, não, às vezes não estão presentes, quando se fala em nome, marca, papo de expansão, nome do seu negócio como um todo, não é quem usa a marca primeiro que é dono. Tá? A lei é muito clara. Quem registra primeiro e tem o registro concedido se torna dono, ou entre aspas, né, tem a concessão de uso exclusivo da marca naquele segmento. E muitos pequenos empreendedores que estão em processo de expansão, até investidores, não olham para esse detalhe. Né? E às vezes, quando ele pensa em registrar a marca, acontece muito isso. Tem muitos seguidores do YouTube que chegam com esse problema. Cara, já encontrei uma minha marca registrada por outro, o que, que eu faço? E ele perde o direito de uso da marca ali por estar conflitando. Então, dono da marca é quem registra. E na nova realidade de mercado, se uma empresa está expandindo e ela é uma empresa que pretende uma indústria, ou um atacado, ou um que vai fazer um private label com marca própria e vai distribuir esse produto, a marca ela é um ativo importante. Que você pega Mercado Livre, pega outras plataformas de marketplace, se você não tem protegido a tua marca ali... Pode ter produtos similares ao teu, pedaços que tu não consegue derrubar depois. Então, como estratégia de negócio e de expansão, ela é fundamental hoje, tanto para proteger aquele nome, mas como estratégia comercial para você garantir que o teu produto seja o teu produto que está vendendo no Mercado Livre. Porque acontece muito, Dema. Clientes nossos que são fabricantes, têm marca própria e eles importam produtos da China como private label. Essa caneca vem da China com a marca dele. E existem outros produtos de outras marcas iguais, só que a marca muda. Aí lá no Mercado Livre o cara tá vendendo um produto dizendo que é da marca dele, mas não é da marca dele, é um produto pirata. Se ele tem a marca registrada, ele consegue ir lá e dizer assim, não, esse produto não é da minha marca, eu não reconheço esse fornecedor, ou não reconheço esse vendedor, ele não compra de mim, ele compra de outra origem, e ele consegue blindar para que não haja uma confusão ao consumidor de cara tá comprando essa caneca aqui achando que é do Dema, mas na verdade é de outra empresa. Então, são estratégias importantes no processo quando você pensa em expansão do negócio, né?
Você sabe que... Mas indo nesse assunto, né, até para a gente entrar em outro tópico, Aguinaldo, o que, que é passível de registro? Então, por exemplo, uma frase é passível de registro, um nome é passível de registro, um site, um canal de YouTube, um podcast. O que eu consigo registrar?
Nome é passível de registro, frases depende, se ela não é uma frase, não é um slogan, se ela não é uma característica de propaganda. Então tem linhas de registro, tá? Como marca, é nomes que não descrevem o produto ou serviço. Regra geral, né? Então, eu não consigo registrar a palavra...
Medicina.
Medicina para médico. É um termo comum, né? A mesma coisa, dente para dentista. Não consigo. DNA para análises clínicas. Mas eu consigo registrar DNA para marca de roupa. Então, primeiro ponto é olhar o nome, se ele é um nome simples, comum, se ele descreve ou não descreve a atividade. Então, a regra de ouro para uma marca forte, ela não pode descrever o seu produto ou serviço.
Mas, ó, você sabe que eu tenho uma clínica com a minha esposa, que é a Pediatria Descomplicada. Focada em pediatria e a gente registrou Pediatria Descomplicada, né? E foi deferido.
É viável. Porque ela não descreve o que faz. Ela é uma marca evocativa. Ela lembra, que nem papo de expansão. Aqui é um papo de expansão, mas ele não descreve o que faz. Ele lembra a expansão de negócio. Então isso é permitido. São marcas evocativas. É possível proteger aí. E aí tem outras vertentes de proteção. Hoje está se usando muito para negócios, principalmente quem tem e-commerce, marketplace, a proteção do registro autoral. Tá? Para proteger fotos de produtos, frases autorais, tipo a tua frase, aquela ficar pequena dá muito trabalho, é uma proteção autoral. Então você protege outros ativos intelectuais
mas, através nada, do registro autoral. Eu criei mais umas duas frases, vou mandar lá para você.
Mandar lá para nós registrar.
Aproveitar aqui, né? Arrasta para cima.
É. Então assim, ó, hoje o negócio ele não é só a marca que ele tem que olhar. Ele tem que olhar o direito autoral, que muitas vezes vai ter lá um catálogo, uma imagem que ele quer proteger para que ninguém copie isso, né? E também desenho industrial, patente, enfim. Só para você ter uma ideia, por questão de infração de uso de imagem de anúncios de clientes nossos, nós derrubamos, desde 2020 para cá, aproximadamente 500 milhões... em anúncios, uau, em plataformas,
fantástico, hein, meu?
Por uso, uau, de imagem, direito autoral apenas. Não tem nada a ver com marca.
Ou seja, o cara vai colocar um produto similar para vender, ele pega a tua imagem, que não foi ele que pagou, não foi ele que pagou a produção e coloca ali.
Que é uma... eu pego essa caneca aqui, tiro a foto, e o Ema vai lá, copia a foto e começa a vender o anúncio dele. E isso, por mais que a cultura do brasileiro não enxergue assim, é crime ao direito do autor. Né? Então, são vertentes que hoje o empreendedor, além da marca, e o empreendedor que vai expandir um negócio, ele é importante ele olhar para isso, né? Olhar a marca, olhar o ativo intelectual dele ali, as imagens, tudo que ele vai usar para botar na rede, né? Para evitar problemas legais quanto a isso e proteger também para quem ele vai vender. Tipo, se ele é um distribuidor, se ele é uma fábrica, ele pensar nisso, ele cria um ativo intelectual ali que ele pode distribuir para os seus revendedores.
Muito legal.
E proteger isso e criar um ambiente seguro para quem vende para ele ter todo um conjunto de informação que ele possa usar tranquila e tira do mercado aqueles que copiam dele.
Então... Aguinaldo, e deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para você e já vou passar para o Breno. Eu queria lembrar alguns cases. Você está falando, eu me lembro muito bem que quando eu estava expandindo uma área específica da Samsung, eu fui participar de um negócio, Breno, que era assim, eu abri as lojas Samsung. Só que as lojas Samsung foram abertas com pessoas jurídicas que são distintas da Samsung. E nós estávamos avaliando se nós íamos fazer franquia ou se a gente ia fazer licenciamento. Mas por trás de uma franquia do licenciamento tem um documento que é autorização de uso de marca e imagem. Uhum. Só que a Samsung no Brasil é LTDA. É a Samsung na Coreia que é dona da marca Samsung.
Não é no Brasil.
Que não é no Brasil. Uhum. Embora esteja proteção ali.
Sim.
E tem um caso, e tem um negócio fiscal por trás disso. Olha que louco. E é natural das empresas. Como é uma multinacional... Principalmente a Coreia, ela tem um negócio muito louco, que é um negócio do tipo de tomar cuidado com evasões de dinheiro. Se você licencia algo de lá para um outro país, teoricamente tem dinheiro voltando para lá. Então, é um negócio, não é tão simples como parece. E nós não pudemos fazer franquia tradicional nem licenciamento. Nós fizemos uma parceria comercial...
um novo modelo.
Como se eu estivesse fazendo uma parceria comercial com a empresa aqui no Brasil, eu não me lembro agora a modalidade jurídica, porque eu não poderia falar assim, você tem o direito de uso dessa marca, porque essa marca não é minha, essa marca é da minha matriz lá fora. É muito louco.
Curioso isso.
Né? E assim, quando você pega a marca desse celular escrito Samsung aqui, por exemplo, esse aqui é Apple 14 Pro, certo?
Não sei, deve ser. Né?
E aí esse 14 Pro é bem provável... que ele está pagando direitos para a utilização da marca lá dos Estados Unidos. Uhum. Eu não sou o melhor advogado. Talvez exista uma forma de doação entre uma matriz e uma subsidiária. Né?
Sim.
Da mesma forma que a gente tem um negócio chamado Transfer Fee, talvez você tenha Transfer License, né? Uhum. Alguma coisa do tipo, onde você não é taxado. Mas é complexo quando você fala de uma marca com diversos tipos de produtos e toda hora tem uma marca nova e o cara... Porque, e se o cara começar a usar aqui... Qual é o nome da sua lanchonete? 14 Pro. O cara fala, pô, mas como assim 14 Pro? A marca é da Apple. Ele falou assim, meu amigo, é da Apple lá em Cupertino. Aqui no Brasil não é 14 Pro. Então dá toda uma... Ou seja, existe uma mecânica bem complexa para uma multinacional, mas também existe uma mecânica que tem que minimamente ser olhada para uma empresa pequena. Nós estamos aqui num podcast que antes de eu abrir o podcast... Escuta isso que eu estou falando, pessoal. Curte, compartilhe e comente com todo mundo que é empresário aqui. Todo mundo que trabalha numa multinacional e precisa registrar suas marcas. Todo mundo que quer fazer expansão. Antes de abrir o podcast, eu falei, eu preciso registrar a marca. Porque se eu lanço, vem um outro cara e fala, o quê? Essa marca é minha.
E foram vários nomes que o Dema mandou para nós. Ah, Dema, esse não dá, já tem, não pode. E até a gente chegar a um que tivesse alinhado para...
Para não ocorrer o caso que ocorreu com o empresário lá... Que eu soube na minha palestra lá na Disney, né?
É verdade.
Que foi o cara que teve a ideia, só que ele não registrou antes... E essa ideia foi tirada dele, né? Por um concorrente.
Muito bom, Aguinaldo. Já eu volto para você. Mas, Brenão, me fala uma coisa. A gente viu ali a importância de você, para expandir negócios, ter que ter uma marca registrada, que tem vários tipos de registro. Você tem possibilidade de registrar internacionalmente, né? Dei um exemplo prático da Samsung, dei um exemplo prático do próprio podcast Papo de Expansão. Mas o Breno, especificamente... Um cara que realmente ensina um modelo de gestão para crescimento de faturamento.
Sim.
E as empresas, elas vão crescendo, elas vão lançando novos produtos, né? Elas vão fazendo os seus registros desses novos produtos. Mas para crescer não é fácil, certo?
Não é fácil. Eu defendo a tese, Dema. De onde veio essa ideia? Como eu falei no início, né? Quando eu servia mesas num restaurante. Fiquei observando aquela rotatividade, tempo de rotatividade, e aquilo impactava muito no resultado final, né, do mês. Mas teve um dia especificamente que eu quero destacar. Só tinha um casal. Era um restaurante de uma pousada, então só tinha um casal nesse restaurante. E eu toco, né? Também eu gosto de tocar violão, essas coisas. Eu servia a mesa e tocava naquele dia também, porque o outro músico não tinha ido. E aí o cliente falou assim, não precisa você se incomodar, tocar. Eu falei, não, é um prazer, eu tô aqui para te atender da melhor forma, eu tô aqui para fazer o melhor para você. Então eu servi a mesa e toquei também. E aí eu comecei a pensar, cara, eu preciso ser capaz de resolver mais problemas desse cliente. Se eu resolver mais problemas desse cliente, provavelmente eu vou ser reconhecido pela minha chefe, né? E vou crescer, vou faturar mais, vai aumentar o meu budget, né? E, na verdade, não foi isso que ocorreu, mas esse cliente me notou. E ele me deu um cartão dele. Na semana seguinte, eu fui visitar a empresa dele e ele me colocou para vender busdoor. Ele tinha uma empresa que tinha 15 mil ônibus. E aí ele me colocou para vender busdoor, porque ele falou assim, você me atendeu bem. E atendimento é tudo no meu negócio. E eu comecei a vender busdoor. E eu falo que o menino que não anda não vende picolé, né? Então eu aprendi a vender...
Muito bom, muito bom.
Eu aprendi a vender assim...
Bem de carioca, né? Menino Sim. que não anda não vende picolé.
Menino que não anda não vende picolé. Olha aí a frase aí. Ó, já.
Muito bom, hein?
Boa, vou procurar o Aguinaldo. Então, e aí eu aprendi a fazer isso. E depois fui... Esse cara foi um dos caras que eu chamei na CRI Conference também. Em uma CRI Conference que a gente fez, que é o Cristiano Barros, é meu amigo até hoje. E aí eu comecei a pensar, cara, deve existir uma forma, porque toda empresa precisa ser cliente-cêntrica. Essa é a minha tese. Toda empresa, cada vez mais, precisa ser cliente-cêntrica. O sucesso de um negócio não é sobre quem vende, mas é sobre quem compra. E aí eu comecei a pensar naquilo que eu creio fortemente que seja a fórmula de faturamento extraordinária das empresas. Que problema você é capaz de resolver, de quem e em quanto tempo? Então, as empresas precisam ser capazes de resolver mais problemas de mais pessoas em menos tempo, certo? Porque o tempo é o principal ativo de todo mundo. Eu falei, bom, como que nós fazemos isso? Tornando uma jornada de cliente mais fluida, pensando nos processos. Então, os processos às vezes são muito engessados, os processos de atendimento, os processos são muito engessados. Então, eu começo a pensar nos processos de uma forma de trás para frente. Que gaps eu posso eliminar em cada fase, em cada ponto de contato, direto ou indireto com o cliente? E dessa forma, eu cheguei nesse método, que eu chamo de Clockwork, que é o meu método de gestão eficiente, onde nós somos capazes, qualquer empresa é capaz de resolver mais problemas de mais pessoas em menos tempo. Você aumenta o LTV, você aumenta, diminui o CAC. Eu falo que todo atendimento, toda empresa precisa ser todo atendimento precisa ser capaz de gerar intenção de retorno e intenção de indicação.
Legal.
São os KPIs mais importantes de uma empresa. Então, pensando nisso, eu começo a desenvolver processos mais eficientes dentro de uma empresa, porque eles precisam ser replicáveis, né? Hoje, eu creio que a principal dor de quem nos assiste, nos ouve aqui, seja o operacional. Aquela história, eu não consigo ficar no estratégico, eu vou ter que ir para o operacional, porque a comunicação não é fluida no meu time. Poxa, eu penso que o meu colaborador tem que fazer alguma coisa, mas ele faz outra. Ou seja, falta previsibilidade. Então, pensei assim, bom, vamos começar pelo básico, vamos começar pensando nos processos se tornarem previsíveis para toda a jornada do cliente. Então, criam-se modelos autogerenciáveis, porque são previsíveis. Manual descritivo, playbooks, procedimento operacional padrão. Isso cria uma cultura de resultado dentro da empresa, uma cultura de atendimento com foco em pessoas, cliente-cêntrico. E é isso que faz as empresas expandirem.
Uau!
Legal.
E me fala uma coisa, Breno. Dentro desse teu método, serve para todo tipo de empresa?
Todo tipo de empresa, Dema. Mas assim, eu sou um cara que eu sempre uso uma frase do meu pai. Meu pai dizia o seguinte, que eu nunca me esqueci de duas fotos. Meu pai no leito de morte dele, ele era uma pessoa muito, muito importante para mim, meu melhor amigo. Ele falava, filho, não esqueça nunca das duas fotos. Aí eu, que duas fotos, pai? Ele falou, uma que é a de onde você veio. E a segunda, uma foto só é bonita quando todo mundo sai sorrindo. A primeira, você usa para nunca se perder, nunca perder o senso, nunca perder a essência. E a segunda, você usa para qualquer negociação que você tenha. Nunca queira ganhar sozinho. Portanto, quando você for entrar numa empresa, quando você for fazer uma consultoria para alguém, pense na dor que você está resolvendo e pense que você tem que ficar feliz com o seu trabalho, mas o seu cliente mais ainda.
É verdade.
Certo?
Sabe, você me lembrou de um negócio. Aqui dentro da Gotchenland, para quem me acompanha aqui, sabe que eu tive 20 anos de multinacional e hoje eu trabalho como CEO e fundador da Gotchenland, que é uma empresa de expansão de negócios. Eu crio as modelagens para que as empresas possam ali crescer. E dentro dessa empresa, nós criamos ali três tipos de meta.
Uhum.
Primeira meta é de faturamento. Segunda meta é de quantidade de clientes. Quantidade mesmo. Cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4. Né? Porque nós estamos falando ali de um processo de expansão que dura 6 meses. Só para fazer a modelagem. Porque o cara pode ser uma franquia.
Sim.
Né? O cara pode querer M&A. Pode... São processos mais complexos. Não quer dizer que é só para grandes empresas. Eu atendo muita empresa pequena. Tem um cliente meu que é a Fox Sanduíches lá de Camboriú, que ele tinha uma lanchonetinha, só que ele vai abrir 55 no Brasil.
Incrível.
É porque eu busco clientes com visão grande, com sonho grande. Exatamente da frase. O cara fala, cara, tô começando aqui esse podcast, mas talvez pode ter em todas as capitais do Brasil, né? Por que vai ficar só aqui, né? Então esse cara me busca e fala, ótimo, o cara tem que ter ali. E a terceira meta que eu coloco, além de quantidade de clientes, é o que eu senti no coração de Deus alinhado ao meu. O que significa isso? Ele falou assim, você vai ter sucesso enquanto a sua métrica, que as pessoas conheçam a excelência de Deus através da excelência da entrega do teu serviço.
Uau.
Então, eu chego para o meu time e falo assim, pessoal, nós vamos crescer a empresa desde que as pessoas saibam, cara, mas quem fez isso aqui para mim? Cara, foi a Gotchenland. Caraca, impossível isso aqui. Eu vi lugares que eu não via, oportunidades que eu não estava percebendo. Então aí eu vou responder o meu propósito de vida, que é expandir empresas para gerar mais empregos, para pagar mais impostos, para fazer o Brasil crescer, para sair do Brasil e para a América Latina e para os Estados Unidos e assim por diante. Hoje, graças a Deus, a gente está fazendo expansão até internacional. Então é algo ali que o da minha terceira métrica mais importante é as pessoas têm que conhecer a Deus através da excelência da nossa entrega. Então, nossa entrega tem que ser excelente.
Verdade.
Sabe? Então, o que você falou tem tudo a ver com até minha filosofia de vida.
Você sabe, Dema, eu tenho também algo que eu acho que é uma chave importante para os empresários, empreendedores que estão nos ouvindo e assistindo. Cada vez mais as empresas, o mundo, o consumo de produtos e serviços vai ser menos sobre o conteúdo e mais sobre a conexão. Sim. Certo? Nós precisamos gerar conexão. Eu dou um exemplo em todas as empresas que eu vou. Por exemplo, amanhã eu estou dando um treinamento para uma empresa que, pela primeira vez na história deles, eles são uma grande construtora, eles fizeram um empreendimento com 630 apartamentos, mas eles vão lançar fase 1 com 210, fase 2 com 210, fase 3 com 210. Fizemos todo o treinamento e a estruturação dessa empresa, resolvendo essa equação, mais problemas de mais pessoas em menos tempo, vendendo 630 apartamentos em 30 horas.
Uau.
Então, assim, porque geraram conexão, o atendimento precisa gerar conexão com as pessoas. Ganham. Graças a Deus, né? Deus é bom, Deus é bom. Então, assim, o atendimento precisa ser capaz de gerar conexão. E aí o exemplo que eu dei para esses corretores foi o seguinte, o que o seu negócio tem a ver com Big Brother, por exemplo? E aí, tipo, Big Brother, eu sou corretor de imóveis, não sei o que tem a ver. Você vende para o mesmo público. Big Brother é o espaço, talvez o espaço mais caro, publicitário, né? Sim. No Brasil, onde as provas do líder são grandes marcas que procuram o quê? Gerar conexão com o público, né? Então, assim, a prova do líder do Big Mac, por exemplo, eu vi o show do McDonald's, né? Aqui. E aí era a fórmula do Big Mac, a receita do Big Mac, os caras tinham que montar em menos tempo, enfim, produtos que causem conexão com o cliente. E aí eu falei assim, todos os campeões me aponta um que não tem uma história de conexão emocional com o público. Você vende para o mesmo público, então você precisa ser capaz de gerar conexão. Seu atendimento precisa ser capaz de gerar conexão. E uma outra coisa que eu sempre falo, que tem muito a ver com marca, tem muito a ver com a forma com que você se posiciona, e a forma com que você se posiciona precisa ter uma missão e um propósito claro para o seu cliente, é o seguinte, nós como empreendedores, até me perdi um pouco o que eu ia falar, mas enfim, nós temos que ser capazes de gerar uma conexão com o nosso cliente, tá? A fim de que ele se sinta fã, seja um fã da nossa marca. O nosso branding precisa ser capaz de gerar isso, de gerar um posicionamento, um propósito. Lembrei o que eu ia falar. E eu sempre digo assim, antes de sermos os melhores, nós precisamos parecer ser.
Verdade.
Porque quando a gente parece ser, a gente atrai as pessoas que têm o mesmo propósito, causa conexão com aquilo.
Energia. Ela flui, né?
É verdade.
Então, a jornada do cliente, ela precisa ser pensada assim, a gente parece ser o melhor, depois nós mostramos sermos os melhores, né? Como que a gente mostra isso? A gente mostra sendo mais fluido.
Sabe o que é legal que você trouxe de conexão, Breno? A gente está passando na minha empresa com uma reestruturação no formato de atendimento.
Uhum.
Nós lá atendemos 100% online. Nosso cliente, que ele vê meu canal no YouTube, ele cai no WhatsApp, e a nossa entrega antes era uma entrega que era feita por áudio e um PDF. A gente mudou nesses últimos 30 dias. Eu tenho participado de surpresa. A minha comercial marca uma call com o cliente.
Uma sessão estratégica.
Uma sessão de entrega daquele parecer por videoconferência.
É,
e a gente percebeu que a conexão é simples. Me corrija se eu estiver errado, mas a conexão é você parar ali por alguns minutos e escutar o teu cliente. Olhar para ele olho no olho na câmera, não por telefone, e escutar ele. E eu percebi muito também isso, porque em algumas calls nós não avisávamos que o Aguinaldo estaria na call. E a call era comigo, e o cliente não sabia que era comigo. E esse cliente, ele se conectou comigo lá no canal do YouTube, onde eu tinha a mesma dor que ele, eu conectei na dor dele, ele veio para a minha empresa, ele contratou um serviço, a gente entregou um parecer para ele, e a gente mudou a forma de entrega. Só essa forma na parte de gestão de entrega, ela já mudou a percepção e a conexão. E aí chega no ponto que você falou antes ali, que eu achei bem interessante, a dificuldade que nós, pequenos empreendedores, né? Como o Dema fala que eu sou o maior do Brasil, mas a minha empresa está em construção, então eu considero que eu tenho muito mercado para crescer ainda. Mas um desafio de nós, pequenos empreendedores, nesse processo de gestão, é eu tirar o Aguinaldo do operacional e delegar e criar uma estrutura de gestão onde o meu colaborador, o meu comercial, consiga ir lá para o Macau com o meu cliente e gerar a mesma conexão ou próxima que eu.
É exatamente sobre isso. É exatamente sobre isso o meu método,
Mas sabe, Brenão e Aguinaldo, é muito importante dar autoridade para o colaborador.
Muito importante.
Porque, tipo, por exemplo, eu tenho uma rede de vendas aqui na minha área. A rede de vendas, toda hora eu falo, usa meu stories, aparece no meu stories. Eu fico passando um bastão para que as pessoas falam, peraí, ela anda com o cara, né?
É replicável, né? É o Dema. É o Dema falando, é o Dema sendo representado.
Aí você falou um ponto fundamental que, pelo menos eu escutava muito no meu pai isso, e acho que o pequeno empreendedor que está pensando em expansão também deve ter muito essa crença dentro, que é o dono do olho que engorda o boi. Então a gente acaba muitas vezes, a gente está em processo, quem vem nessa cultura onde é o dono que tem que fazer tudo, o dono tem que estar com o olhar em tudo, é importante tu delegar, né? Largar ali para aquele teu gestor assumir as rédeas, mas você tem essa dificuldade. E eu acredito que o Breno, que pega a gestão de algumas empresas, deve ver isso também. A gente, como CEO, como dono de um negócio, às vezes a gente acaba se amarrando e não.
Olhando muito, muito de perto, né?
Mas olha que legal, né? Riquíssimo esse bate-papo aqui. A gente tá com um tempo curto aqui, mas é riquíssimo. Vou lá na lua e volto. Mas, cara, sabe o que é uma coisa? No começo da nossa jornada, a gente é operacional, tático e estratégico.
Sim.
Você tem que toda hora estar nos três, né? Uhum. Você é mestre disso, você sabe disso.
Sim.
Aí você vai crescendo, você vai deixando operacional, você vira tático e estratégico. Chega um momento que você é tipo 80% estratégico, 20% tático operacional. E tudo bem de você encostar a barriga no balcão de vez em quando.
Sim,
né?
Sim.
Mas, cara, você virou estratégico, né? Como que eu faço? Minha empresa, pessoal, embora ela seja, e eu digo aqui, a melhor empresa de expansão de negócios do Brasil, a minha meta é audaciosa. Os meus concorrentes é tipo McKinsey, Falcone, são grandes empresas.
Uhum.
Então, eu vou criar a maior e melhor empresa de consultoria da América. Então, os caras que me segurem. Nem que isso dure uma década.
Behag.
Nem que dure uma década.
É isso.
Mas vou fazer. Tô começando. Né? E já temos diversos clientes. E tem uma coisa que eu vejo. nesse momento, eu também estou em estruturação de equipe, de Sim. tudo, né? Pós-venda, venda, máquina de vendas, conteúdo, página institucional, site, relações públicas, etc. Né? E dentro dessa jornada, eu criei uma técnica simples. Do tipo assim, quarta-feira ninguém marca nada na minha agenda. Quarta-feira é o dia do estratégico. É o dia que eu vou pegar para olhar o que, que outras empresas estão fazendo.
Observação
é o dia que eu vou falar, deixa eu ver como é que fica a minha missão, visão, valores. Uhum. Deixa eu ver como que está a minha meta super cabeluda. Deixa eu ver se meus produtos estão bons ou ruins. Deixa eu ver o que, que eu preciso desenvolver novo. Qual fornecedor eu tenho que tirar, qual eu tenho que colocar. Qual ajuste de equipe que eu preciso fazer. Então eu tento guardar ali o estratégico. O operacional, que é tipo responder e-mail, participar de reunião, eu não posso tirar nesse começo. Porque tem gente que fala assim, cara, legal, gosto da Natália, mas eu também quero olhar nos olhinhos assim, porque eu sou a atual maior fabricante de sementes do Brasil. Recebi hoje, milagre. E aí o cara fala, mas eu quero olhar no olhinho seu aí para ver se você vai assinar embaixo. Eu falo, por enquanto você está olhando no meu olho, mas daqui a pouco eu costumo olhar no olho de outro alguém. Mas eu tenho que estar no operacional. Então eu pego 80% da minha agenda e boto no operacional, porque eu estou colocando o avião no alto.
Sim.
Se eu tiro o avião, não, não precisa de piloto, não. Mas faz sentido o que eu tô falando?
Total sentido. Eu tenho uma máxima que é o seguinte: eu gosto. A gente se identifica muito, Dema, porque somos especialistas em expansão. Eu, mais por essa questão da estruturação dos processos eficientes, Sim. que tornam o tempo
mais rápido.
E você na modelagem de negócio. Mas a gente fala o português, eu falo que é o português de padaria. É o português que o empreendedor vai entender, sabe? Sem muita balela. E assim, esse papo de que, não, fica 100% do estratégico, eu nunca vi isso, cara.
Também não,
nunca vi. Eu nunca vi.
Não, o Steve Jobs, ele ia lá e falava...
Eu nunca vi, cara.
Tá ruim esse produto, abre essa caixa, diminui essa caixa.
Não é verdade? Exatamente, o cara precisa conhecer, pô. Em algum momento, ele tá em todos, ele começa, ele é o cara que domina tudo, ele é o cara que pensou, e aí ele vai ficando mestre em Eisenhower, né, em matriz de Eisenhower, ele vai, sai do operacional, fica tático, estratégico, mas ele nunca fica 100% estratégico, cara. Isso é uma balela. Não existe isso. Você precisa botar, como você falou, a barriga no balcão, cara. Isso é importante. É importante, inclusive, para o aculturamento dos seus colaboradores.
Não, claro, com certeza.
É muito importante para o aculturamento deles.
A cultura é a gente que passa, né?
É lógico.
Nós, como dono de empresa, que passa e mantém ela.
Olha, e tem uma questão que você falou antes sobre percepção de valor. O pessoal fica buscando oceano azul, oceano azul, oceano azul, oceano azul. Ok, legal, bacana. Oceano Azul são dois principais pilares: percepção de valor diferenciada, né, para o seu cliente, e a criação de uma nova demanda, né, de uma demanda que o seu cliente mesmo não sabe que precisa. Então o Circo de Soleil é um grande case disso. É um circo, porém o ticket é infinitamente maior do que a média dos circos, porque eles têm demandas, eles descobriram Sim. demandas diferentes, né, dos seus clientes. Mas o que está por trás disso? O que está por trás de uma percepção de valor? Eu comecei a pensar sobre isso. O que está por trás de uma percepção de valor diferenciada, de uma criação de uma nova demanda? Pessoas, processos, inovação em processos, tempo, otimização. Para a gente tornar a nossa concorrência irrelevante, nós precisamos de processos mais eficientes, que esses sim causam percepção de valor.
Muito legal. E aí você cresce sua empresa, você registra ela de forma certa.
Exatamente.
E só sai para o
abraço. E cria um modelo.
Correto. Muito bom,
é
muito
isso.
Bom.
Legal.
Para finalizar, pessoal, Aguinaldo, como que as pessoas te encontram, cara?
Eu acho que o porte de entrada é as redes sociais mesmo. Protetor de Sonhos, canal do YouTube, tem lá mais de 1.500 vídeos. Todo dia Uau. Tem vídeo novo, com foco principalmente no empreendedor que quer entender um pouco mais como proteger sua marca. Né? Instagram também, Protetor de Sonhos, e aí é o primeiro canal de entrada para ele conhecer um pouco do Aguinaldo.
Muito bom. E você, Brenão? As pessoas te encontram como?
Instagram, Breno Freitas OFC. Breno com N só. Breno Freitas.
É tipo Breno OFC. Freitas UFC, só que com O.
Com O, é isso. Muito é isso. Bom. É o Tubarão.
Muito tubarão. Bom, muito bom.
Breno Freitas OFC.
Pessoal, esse foi mais um episódio do Papo de Expansão. Eu estive aqui com duas feras, o Breno e o Aguinaldo. A gente falou sobre expansão de negócios e, uma vez você expandindo, como que a gente registra e se protege para poder ter o teu sonho realizado. Fiquei muito feliz, viu, com esse bate-papo.
Eu também.
É muito legal nossa interação. E vocês aí, não deixem de compartilhar isso com todo mundo que precisa ouvir. Busquem esses feras nas redes sociais deles. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.
Valeu, Dema. Jesus te abençoe, meu irmão.
Amém. Valeu, meu irmão.